Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Boa tarde, voltamos. Tá vendo como é rapidinho? Se você perdeu o primeiro bloco, depois, com calma, você assiste. Porque todos os programas da Rádio Janeiro ficam salvos e à sua disposição lá no canal da Rádio Janeiro no YouTube, ok? É só acessar. E se durante qualquer programa você lembrar de alguém, alguém te vê a cabeça, entendeu? Nem questiona. Encaminha o programa para essa pessoa, tá? Compartilhe. E por falar em compartilhar, eu não sei se todo mundo que está aqui lembra, mas nós estamos com uma campanha. Quem é que vai lembrar? Campanha Juntos na Sintonia da Fraternidade. Ok? Guardou? Campanha. Juntos, nós, todos nós, juntos, juntinho, na Sintonia da Fraternidade. Por que essa campanha? Porque a rádio precisa de um auxílio extra para poder pagar o 13º dos funcionários. Então, essa campanha é específica para o 13º dos funcionários. Se você nunca acessou a página da Rádio de Janeiro, www.radiorodejaneiro.digital, e aí você vai ver, tem aqueles banners, né? Então, o primeiro círculozinho, se tiver em qualquer outra, é só clicar no primeiro círculozinho, você vai ver lá a campanha. Exatamente essa. Que é pró 13º funcionário. Ah, mas eu já faço parte do Clube da Fraternidade. Uhul! Que bom que você faz parte. Isso é fundamental. Quem não sabe o que é o Clube da Fraternidade precisa se informar. Também lá na página da Rádio Rio de Janeiro tem. Como se fosse assim, pastinhas, né? Tem lá, Clube da Fraternidade. Você clicou ali no Clube da Fraternidade, você vai ter todas as informações sobre o Clube da Fraternidade. Não é uma troca, tá? Vamos esclarecer. A campanha não é para você, assim, participar da campanha e deixar de participar do Clube da Fraternidade. Não é isso. Quer dizer, o Clube da Fraternidade, ele é super necessário e importante, porque é ele que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Por que o Clube da Fraternidade? Quem paga contas, quem tem compromissos, sabe o quanto é complicado quando você sabe o que você tem para honrar, para pagar, e não tem a menor ideia de quanto você vai receber. Certo? Então, quer dizer, eu ganho um extra, posso fazer uma transferência, posso fazer um Pix? Pode. Qualquer doação, a qualquer momento, para a Rádio Rio de Janeiro, é bem-vinda. O clube é necessário para que a rádio tenha uma ideia de quanto ela vai receber naquele mês e possa honrar seus compromissos, ok? Assim como nós estamos encarnados, comemos, bebemos, temos as necessidades por causa do corpo físico, a rádio, quem está aqui ou quem já veio aqui, é um prédio e também tem gastos. Não só de luz, de água, mas como nós falamos algumas vezes, e vocês que participaram já de algum evento da Rádio Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de conhecer alguns profissionais que fazem parte da equipe.
Todos os equipamentos, né, Ceira, que para serem mantidos são caros, né? Não são,
perfeito.
São equipamentos profissionais. Esse microfone que a Ceira está utilizando, que nós estamos utilizando, né? Isso tudo aqui é muito caro, então é necessário realmente ajuda.
Pois é, porque a Rádio Rio de Janeiro não pode, quer dizer, não... Devido à doutrina, e vocês sabem que a gente divulga a doutrina espírita, determinados tipos de propaganda, né? Às vezes, por que não isso? Porque vai surgir um determinado produto, vai surgir alguma coisa que não tem a ver com a doutrina. Então, a necessidade de colaboração é muito grande com a maioria das casas e grupos espíritos, que dependem sempre de voluntários, ok? Então, Clube da Fraternidade, você escolhe a contribuição que você pode participar mensalmente. Então, todo mês você contribui com aquele X. Aí eu já contribuo. Gratidão. Quem puder, campanha Juntos na Sintonia da Fraternidade, que é solicitado R$50. 6 vezes de R$50. Quer dizer, durante 6 meses, você depositar cada mês R$50, ok? Teve um presidente aí de um centro espírita, entendeu? Que fez assim o depósito. A gente ficou feliz da vida, né?
Que bom.
Ajudou. E quando você fizer, você bota naquela observação, porque normalmente Pix tem mensagem, né? Ou identificação, não sei o quê, pró 13º dos funcionários. Porque aí não confunde, porque tem pessoas que já contribuem no Clube da Fraternidade, né? Então, você são coisas separadas, certo? Não misture, faça separado. Qualquer dúvida, mande mensagem para 21-3386-1422. Por que mensagem? Porque nem sempre tem um profissional. Às vezes você manda fora de um horário de expediente, às vezes você manda no fim de semana, no feriado. Ah, aqui na minha terra não é, na minha cidade não é, no meu estado não é, mas aqui pode ser. Então, para não correr risco, mande a mensagem, que aí, normalmente, a Leilinha vai lhe atender, certo? Vai lhe responder depois, ok? Gratidão a todos que participarem. Mas vamos ver quem está aqui. No WhatsApp... Ah, peraí, que era a Ditinha Araújo já mandou nossa foto e nos deu boa tarde, dizendo que está na escuta e elogiando o programa. Gratidão imensa, Ditinha, pela foto, depois eu te encaminho, e por todos os seus desejos, né, de paz, e nos parabenizando. Vamos ver no Facebook quem está aqui. Opa, 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 cadê? Apareceu um negócio aqui grandão, que eu não sei o que é. Então, eu vou começar aqui pela Cirlei Santos, que também... Ah, ih, pegou errado. Peraí. Peraí. O que é que veio pra cá? Veio errado. Gente do céu. Tá vendo como essas coisas acontecem? A gente vai voltar já já nisso aqui. Enquanto isso... Ó, lá tá indisponível no momento. Que horror. Mas eu vou voltar já já lá no Facebook, tá, gente? No YouTube, Carmen Rocha está aqui dando boa tarde a todos. Álvaro de Oliveira Dias, do Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer, ambos de Campo Grande, Rio de Janeiro. Ele participa dos dois. A gente falando de um, tá vendo? Ele já participa de dois. Muito bem, Álvaro. Isso aí. É, a Carmen manda abraços. E na campanha de Vamos Deixar o Like, quem não likeou tem a oportunidade ainda de dar o like. E ela explica que hoje não vai poder participar do programa porque ela tem consulta. E na volta vai ouvir esse programa maravilhoso. Gratidão imensa, que você faça uma boa consulta, que tenha boas notícias. Parabéns por o autocuidado e gratidão pelo programa maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Océlia Vargas deu boa tarde a todos nós. E ela falou tudo de Deus, amigos. Gratidão imensa, Océlia. Henrique Miranda, olha só, lindos da minha vida. Gratidão, Henrique. Parceirão. Lília Abreu tá aqui, que linda. Olha lá, Lília Abreu de Souza. Boa tarde, Seira e Américo. Como Seira disse, meus filhos começaram a frequentar a casa espírita ainda na barriga.
Olha que legal, um exemplo.
Que legal, parabéns, Lília. E bem mais à frente, lá pelos 14 anos... Ah, peraí, peraí, o que foi que aconteceu aqui? Eles, né, pararam de frequentar, mas hoje ainda vejo presente as sementes plantadas na evangelização. Graças a Deus. Isso acontece muito, né?
Sem dúvida. Às vezes a gente olha e fala assim, puxa, isso aí às vezes é difícil até, eu vou falar uma questão mais delicada pra gente... É muito difícil a gente enxergar a influência do Espiritismo e do Evangelho, sobretudo quando as crianças, muitas das vezes, acabam crescendo pessoas não tão educadas, amáveis, como a gente gostaria. E a gente olha e fala assim, nossa, não adiantou nada. Isso é uma afirmação equivocada da nossa parte. Por quê? Porque nós não temos nenhuma noção de como seriam aquelas crianças se não tivesse aquela influência ali. Eu me recordo de uma história que o Divaldo Franco contou, que havia na Mansão do Caminho um menininho de pouca idade, coisa de 6 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória nesse momento, em que ele já tinha passado por todas as casas de lá da Mansão do Caminho, porque ele tentava assassinar as professoras, nessa idade. E aí, ele fazia, cortava latão de aço para poder fazer navalha, ele fazia de tudo para poder fazer aquele, matar uma professora daquela. E o Divaldo, então, conversa com ele, ele explica que foi conversar com ele, e perguntou, por que que você faz isso, eu já não tenho mais lugar para te colocar, porque todas as tias têm medo de você. E aí então o menino fala para ele, ah, porque eu gosto de sentir o sangue quente escorrendo nas minhas mãos. E aí o Divaldo explica essa situação para poder mostrar para a gente que muitas das vezes nós viemos de várias e várias encarnações em que a gente fez coisas terríveis e que a gente se propôs muitas das vezes nessa encarnação simplesmente a não tirar a vida do nosso próximo. Uhum. E aí a gente vai e educa uma criança nossa e fala, poxa, mas meu filho não gosta muito do trabalho, ainda trata as pessoas mal, ainda é desobediente e tudo mais, com tanto evangelho que eu dei para ele, mas a gente não sabe o que seria daquela criança sem aquele evangelho todo. Uhum. Às vezes é uma criança que veio de várias e várias encarnações, assassinando pessoas, fazendo coisas equivocadas, muito mais equivocadas do que a atual, e simplesmente fazer aquela criança sair dessa vida, ainda que não tenha conseguido desenvolver toda a amorosidade, respeito necessário, mas só de sair um pouquinho melhor e sem cometer esses equívocos, muitas das vezes já foi algo maravilhoso naquelas séries de encarnações,
né? Com certeza absoluta. E, gente, é assim, fundamental. Quer dizer, aqui para mim não está acessando o Facebook, tá? Então eu espero que as pessoas que, por um acaso, estiverem ouvindo, acessem o radinho de pilha, o radinho elétrico ou o YouTube, mas continuem conosco. Mas isso que ele está trazendo, gente, é fundamental, porque a evangelização realmente faz diferença, e faz diferença, porque são outras pessoas, com preparo, né, falando coisas que você também acredita, porque não fica só com o pai e a mãe falando. Quanto mais gente estiver falando e tem atividade própria para a idade, né? Tudo isso auxilia. Porque às vezes as pessoas reclamam que é só o pai é chato, a mãe é chata. Eles é que falam não, falam que não pode, falam que não sei o quê. Quando você aumenta... Porque para falar o que fazer errado, tá assim. Na internet e no mundo. Porque nós ainda estamos em provas e expiações. Então, quer dizer, quando você começa assim... fortalecer o lado do bem faz a diferença, tá? Então não deixa de levar o filho. E como no primeiro bloco, para quem não assistiu, a médica falou sobre que coerência. Quando você leva a criança, não leve e empurre para dentro ou deixe lá. Quer dizer, entre também. Ah, mas meu grupo de estudo, meu trabalho voluntário é outro dia, outro horário. Não tem problema. Faça um esforço, se organize para entrar também, porque a criança percebe.
E muitas das vezes, né, você falou sobre capacitação dos evangelizadores, tem pessoas capacitadas, muitas das vezes a gente tem que dar um recado também para os evangelizadores, não só para os pais que levam para a evangelização. Uhum. Quem se propõe essa tarefa belíssima, né, de ser evangelizador, precisa estudar, precisa buscar informação, precisa ler, precisa buscar esses livrinhos, né, de evangelização infantil, né, de evangelho específico para as crianças. Então, a tarefa de evangelizador, muitas das vezes, você fala assim, ah, já que eu não tenho capacidade para fazer isso aqui no Centro Espírita, eu vou para a evangelização. Gente, a evangelização é a parte mais importante, é onde a gente está preparando o futuro daquela casa espírita, o futuro da nossa humanidade, no final das contas. Então, assim, levar a tarefa da evangelização a sério, se preparar, saber fazer, né? E eu queria lembrar bem rapidamente aqui uma questão que está lá no Evangelho de Jesus, e o Espiritismo traz para a gente, num capítulo chamado Não Ponhais a Candeia Embaixo do Alqueire, onde ele diz que não é para pegar um lampião e botar embaixo da mesa, que a gente tem um conceito muito equivocado de que a gente não pode dar os bons exemplos, porque isso seria vaidade e tudo mais. Se eu estiver mostrando um bom exemplo por vaidade, eu vou pagar por aquilo, pelo meu orgulho. Mas é necessário que aquilo que a gente faça de bom, a gente mostre sem a intenção de aparecer, mas para realmente ajudar. Por quê? Porque, como a Ceira falou, no mundo só tem coisa ruim, só mau exemplo. Se as coisas boas que nós fizermos, nós não deixarmos aparecer nunca, as outras pessoas só vão ter acesso a maus exemplos. Exatamente. Então, não basta com os filhos só fazer, mas tem que fazer e mostrar para eles. Exatamente. Então, quando eu faço alguma coisa boa e, por exemplo, eu sirvo alguém, eu falo para minha filha, eu estou servindo porque o ser humano só existe para servir. E hoje, Ceira, se você perguntar para ela para que existe o ser humano, ela vai te falar, tia, O ser humano existe para servir. Muito então, dê um exemplo, fale sobre aquele exemplo para que aquilo ali fixe na cabeça dos seus filhos. Essa é a nossa obrigação de pai e de mãe,
com
né?
Com certeza absoluta. E tem tanta coisa, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas o que está passando no cinema... Mas qualquer desenho, qualquer coisa que esteja passando, e é fundamental, responsabilidade dos pais, é ver o que é que a criança está acessando. Ah, mas meu filho já tem, sei lá, tantos anos. Já é um pré-adolescente, já é um adolescente. Se você, desde pequeno, acostumou assim, vai ficar mais fácil. Se não acostumou, vai dar mais trabalho. Mas ainda é possível e ainda é responsabilidade dos pais. Não é da escola, não é do vizinho, não é dos avós. Mesmo que os dois trabalhem, mesmo que os dois não fiquem muito tempo, como o Américo frisou. É a qualidade, não é a quantidade. Então, quer dizer, é fundamental... Ah, não! Meu filho tá tranquilo, tá dentro do quarto, tá em casa. Não é, é assim.
É aproveitar cada momento, né, Ceira? Ontem eu fui buscar minha filhinha na escola e é óbvio que a gente pode botar o nosso filho no carro, ele pegar um celular, um tablet e até em casa. Mas não, eu fui pegar minha filha e da escola dela até em casa eu fui conversando com ela. E aí, minha filha, o que você fez hoje? Você agradou as amiguinhas? Brigou com alguém? Como é que tá a sua vida? Tá valorizando os outros? Tá reconhecendo o que as pessoas fazem de bom? Tá agradecendo? Então ela foi conversando comigo e aquele tempo de 20 minutos da escola até lá foi um tempo aproveitado para a educação. É isso que a gente fala para casa. Então, exatamente. Para conciliar a tarefa de trabalhar, ser espírita e ser pai, é a gente aproveitar cada tempinho que a gente tem. Perfeito. Para usar aquele tempo de qualidade e educar sempre.
Perfeito, uma sempre grande é oportunidade. Tempo. E cria o hábito, gente. Cria o hábito de você perguntar e principalmente da criança falar com você. E aí vem uma coisa assim também importante. Respire fundo. Mas fundo, entendeu? E evite ao máximo ter qualquer reação brusca. Porque dependendo do que você fala ou faça, a criança não vai falar mais. Então, quer dizer, às vezes a criança fala alguma coisa que você pode não estar preparado para ouvir. Né? Algo que aconteceu na escola, algo que fizeram, o que falaram, ou alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que ela viu, alguma coisa que ela está perguntando. Não se apavore, não se irrite, não exploda, respire fundo. E a primeira coisa, dependendo da idade da criança, é entender o que ela está falando. Porque às vezes ela falou mesa e você já está lá na estratosfera, né? Porque você já achou que... Calma, quer dizer, vai perguntando para a criança, me explica melhor, conta melhor, o que foi que aconteceu. Vai conversando, como a Américo deu exemplo, vai conversando e tentando entender o que é que ela está trazendo para você. Isso vale para desenho, tá? Vale para qualquer coisa que ela... Ah, alguém levou lá e passou um vídeo, passou não sei o que no celular. Quer dizer, tenha o hábito de escutar. Escutar é ouvir ativamente, escutar é você... Não ter só o ouvido, é você prestar atenção querendo entender. E para entender você, e até para confirmar se você entendeu corretamente, pergunte.
Ceira, já que eu indiquei livro, eu queria indicar um desenho também infantil, chamado Daniel o Tigre, tem no YouTube. Ele ensina valores, ensina as crianças a lidarem com emoção. Então, o aconselhamento da Ceira é perfeito. Não deixem nunca o seu filho assistir algo que você não assista. Minha filha não assiste nada em smartphone, nem na televisão, em lugar nenhum que eu não assista. Não tem mais televisão aberta, porque a televisão vai passando ao vivo, você não sabe o que tem. É. Então eu tirei a antena da minha televisão. E os canais do YouTube, os desenhos que ela vê, são todos aqueles que eu antes assisti. E aí, nesse um monte de desenho que eu acabo assistindo, eu queria deixar hoje como indicação esse Daniel o Tigre, para todos os papais e mamães.
Muito bem, aproveite as dicas, tanto de livro quanto de desenho, muito bem. E qualquer coisa que assista, verifique, porque tudo você pode tirar exemplo para eles. E tem outra coisa, às vezes esses desafios que o pessoal joga na internet ou faz-se, são muito perigosos, né? É, tem situações que colocam em risco a própria vida da criança e do adolescente. Então você tem que saber, não é só, ah, tá em casa, você fica tranquilo e vai tirar uma sesta. Não, tá em casa, mas você tem que saber o que tá acontecendo. Tem que acompanhar e tem que orientar. Porque o jovem, ele tem muita necessidade de pertencimento, né? De se sentir aceito pelos outros. E às vezes se entra em algumas, assim, caminhos equivocados, por falta de orientação. por falta de esclarecimento. E aí vem de novo a responsabilidade dos pais. E conforme a criança cresce, ela precisa da presença. Meu mãe é chato, ah, tem vergonha, ah, não quero. Mas se você criou o hábito desde novo, vai te procurar.
Sem dúvida nenhuma. E a responsabilidade é nossa, com o pai. Você falou, vou repetir. Não é da escola, não é de ninguém. É do pai, da mãe, é da família. Então, assim, não adianta eu falar, botei meu filho numa escola boa para ele sair de lá bem educado. Escola é para instruir. É para ensinar a instrução. Para ensinar matemática, português, coordenação motora para os menores. Quem dá educação, quem tem responsabilidade pela educação, são os pais. Não que os professores possam abrir mão disso. Uhum. Tudo que puderem fazer, tem também que fazer. Mas os pais jamais podem falar, ah, eu estou botando na escola tal, então eu vou deixar a responsabilidade da educação por conta deles. Não dá. É nossa.
Com certeza. É uma responsabilidade intransferível. E você sabe que já teve jovem que perguntou para mim, vale a pena ter filho? Tem muitos jovens que têm medo, têm receio.
É uma tristeza
acho
muito
que só
grande,
dá
gente.
Trabalho.
É uma tristeza muito grande. Eu fui numa palestra e era até de outra religião. Um amigo meu me convidou e aí os casais iam lá na frente fazer depoimentos. E um deles falou, né, que ele mora num prédio grande com centenas de unidades habitacionais, né, de apartamentos. E ele é um prédio bem grande mesmo, que eu conheço, por sinal. E ele falou que no prédio dele, o que mais tem hoje em dia são casais sem filhos, sem nada, que dizem que não querem ter filho para não ter trabalho. E ele falou isso quase que chorando.
Mas é verdade.
É a realidade, é triste.
E aí entra a responsabilidade de quem já é pai e mãe, entende? Porque as pessoas até brincam. Nós estamos no mês de agosto, agosto lilás, que é um mês de conscientização para que as pessoas... não cometam violências contra as mulheres, né? É um mês, assim, a não violência contra a mulher. Então, a gente já até falou isso aqui algumas vezes. Tudo bem que nós ainda estamos... O planeta está arrumando para a regeneração e a gente tem que se esforçar muito para continuar reencarnando aqui. Mas ainda estamos em provas e expiações. Porque é muito ruim a gente fazer algo porque tem uma lei e não porque a gente sabe que aquilo é o correto. Seja a lei de proteção ao idoso, à criança ou à mulher. Então, quer dizer, eu já comentei isso, a gente está falando o tempo todo de pais, né? Meu pai ensinava, quer dizer, desde que eu era pequena, o mais forte protege o mais fraco. Isso independente de idade, de gênero, de qualquer coisa. E às vezes você vê verdadeiras covardias em vários lugares e em várias situações diferentes. E aí tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas quem cria a criança, entendeu? No caso da violência contra a mulher, é a mãe. É o pai também, e vê o exemplo. Tem até uns vídeos na internet que mostram um adulto fazendo alguma coisa e a criança está repetindo exatamente o que ele está fazendo. Outros que mostram como o pai trata a esposa e o filho vendo, na ausência do pai, ele fazendo o que o pai fazia. Né? Em termos assim, de auxiliar, de fazer junto, de trabalhar junto, de criar junto. Então, quer dizer, o que o Américo disse desde o início, a questão da coerência, a questão do exemplo... É fundamental. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Filho, é errado gritar. E você grita. Filho, educado, é você entrar numa condução, cumprimentar todo mundo. Você entrar numa sala, você cumprimentar todo mundo. É você dizer obrigado. É você dizer por favor. Se você não faz isso, se você perde a paciência, como o Américo citou, né? Se você grita, aí fica difícil. Você tá indo na contramão do que você está falando. E aí vem, o pessoal gosta muito daquele ditado, né? Não usem. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Gente, você cobra, mas você
esse
não dá um exemplo.
Esse é o ditado signo da, é o símbolo da incoerência.
Exatamente.
Né? Que eu falar para as pessoas fazerem aquilo que eu não pratico. A coerência é fazer o que a gente prega. Fazer o que a gente fala. E a incoerência é exatamente esse ditado.
Exatamente. Então vamos praticar. Seja espírita, seja pai, seja mãe, seja responsável por qualquer criança, vamos praticar, porque nós que somos espíritas, então, e temos a doutrina para nos orientar, a gente sabe que mesmo que a sala pareça vazia, tá assim. Sempre tem alguém lhe olhando, encarnado ou desencarnado.
Tem quantos segundos a mais agora?
Segundo mesmo, é segundo mesmo.
Um segundo, então a última recomendação, faça o evangelho no lar.
É fundamental.
Melhor oportunidade dos filhos aprenderem e levarem a sério o Evangelho de Jesus. Toda semana, aquele horário, aquele dia, a gente tem que estar lá com as crianças.
E, olha só, Penha Rocha está aqui dando boa tarde, dizendo que já deu like, gratidão. Vera Lúcia Leite também dando boa tarde com Jesus. E Humberto de Campos Chaves dando boa tarde para todos nós. E chegou agora, entrei para dar o like. Gratidão enorme, mas está acabando. Eu não tive mais acesso no Face, acho que caiu. Espero que assistam no canal da Rádio Janeiro no YouTube. Gratidão, despedida. É só praticamente um tchau.
Muito obrigado a cada um de vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.